Olá, bem-vindos a mais um episódio de Só Neste País. A meio do verão, está muito calor hoje. Nós temos hoje dois temas, essencialmente. O primeiro, que vamos abordar será sobre os Uber Leaks, e que impactos é que isso tem. E o segundo tema vai ser sobre o Windfall, os impostos Windfall que foram introduzidos em Espanha a semana passada. Sobre o primeiro tema, brevemente, o contexto é que houve, como mais uma vez, já são típicas estas histórias, um funcionário da Uber, que trabalhava no Government Affairs da Uber, na Europa, saiu e revelou uma série de documentos, e-mails, etc., que revelam as práticas de lobby ao mais alto nível no espaço europeu, inclusivamente com Macron. E a minha pergunta, e depois isto, claro que desencadeou depois outras notícias sobre as práticas de lobby de outras empresas, não só da área tecnológica, mas de outros setores também. Minha pergunta é: nós que, e sobretudo tu, João, que trabalhas no Parlamento Europeu, isto é normal ou não? Ou qual é que, quer dizer, o que é que aqui pode não ser considerado normal? Ou quais é que são os limites da legítima representação de interesses?
Bom, boa tarde aos dois. De facto, estamos mesmo, como algumas pessoas dizem, provavelmente no verão mais frio dos nossos futuros, com uma onda de calor massiva. Eu agora em Portugal, onde as temperaturas já baixaram, mas vocês aí no centro da Europa com temperaturas de quase 40 graus. E de facto, o verão, apesar de estarmos quase a entrar na silly season, continua quentinho. E estas revelações suscitadas pelas denúncias do ex-funcionário da Uber, do seu chief lobbyist, portanto, o seu lobbyista-chefe, demonstram aquilo que a Filipa dizia, portanto, na introdução, de que a Uber, de facto, como várias empresas fazem, e muitas de forma bastante transparente, e no Parlamento Europeu com bastante transparência, fazem para fazerem avançar as suas agendas, as suas necessidades, sobretudo nas áreas do digital, tecnológico, mas em todas as áreas, e isto aplica-se não só às empresas, para não demonizarmos o lobby, mas também a ONGs, à sociedade civil, aos sindicatos. Portanto, é uma prática comum de se procurar manifestar junto dos decisores políticos os interesses de determinados grupos. Aquilo que eu acho que é revelador neste caso da Uber são dois ou três aspectos que, apesar de não serem total novidade, fogem um bocadinho àquilo que é a norma. O primeiro é uma tática não é novidade de parte do Uber. Nós lembramos bem do caso da indústria tabaqueira, por exemplo, nos anos 60 e nos anos 70, encomendar estudos académicos pagos e suportados pela própria indústria para minimizarem ou para demonstrarem o impacto menor do tabaco na saúde, estudos que nós depois, que depois mais tarde se vieram saber serem cientificamente incorretos ou não seguirem a metodologia científica necessária e que, portanto, eram obviamente estudos encomendados com vista a promover os interesses da indústria tabaqueira. Portanto, a Uber fez uma tática semelhante, pagando a vários académicos, sobretudo no Reino Unido e em França, na Alemanha e na França, embora com a expansão para outros sítios, mas a França e a Alemanha em particular, porque eram países europeus onde a legislação era mais conservadora e, portanto, mais protecionista de acordo com aquilo que eram os interesses da Uber e, portanto, mais protetores do setor tradicional dos táxis e que mais levantavam dificuldades à implementação da Uber nesses países. E, portanto, como a Filipa disse, algumas figuras que surgiram implicadas e com a Macron a sair, algo que chamamos cabo desta revelação, mas no fundo os estudos eram encomendados como forma de demonstrar não só as melhorias económicas que a Uber trazia com o pagamento aos seus motoristas, mas também a forma como isso melhorava a economia, a criação de postos de trabalho, etc. Mas depois temos outros aspectos que são, no meu entender, mais problemáticos. Um deles é os leaks que demonstravam que a Uber favoreceu, ou pelo menos fomentou, as discórdias públicas que houve, os confrontos, alguns deles violentos, que houve entre os taxistas e os motoristas da Uber, porque essa violência favorecia o aceleramento de políticas que permitissem a legalização total dos serviços da Uber. Portanto, a ideia de que este conflito social acelerava a necessidade dos Estados regularem e permitirem a entrada legal da Uber nos seus países, e depois o facto de a Uber estar, através destes leaks também, a mascarar as políticas de salários baixos e de precariedade que têm em relação aos contratos dos seus trabalhadores. Estes são os três aspectos essenciais. Não está aqui em causa a necessidade que a Uber tem de tentar influenciar o processo político. Eu acho que está em causa, sim, as táticas utilizadas e a forma como elas, no meu entender, vão um bocadinho além, ou bastante além, daquilo que são as práticas habituais de manifestação de interesses perante uma legislação em curso, com esta utilização de táticas agressivas e que são contrárias àquilo que é a prática habitual. Isto eu terminava dizendo que, mais do que isto, o que estes leaks também revelam é aquilo que nós sabemos há algum tempo. A Uber continua a assentar o seu modelo de negócio num regime de trabalho precário, em que se opõem fortemente à organização de contratos coletivos de trabalho para os seus trabalhadores, porque sabe que isso é vantajoso, porque isso fomenta a divisão entre os próprios trabalhadores e continua a permitir maiores margens de lucro à empresa. Estamos a falar de uma empresa que não sei se hoje em dia já tem lucros, mas que pelo menos até aos anos recentes continuava a apresentar prejuízos ano após ano, suportada em investimentos dos seus stakeholders, com base na ideia de um negócio tão alargado no futuro que permitiria retornos bastante significativos, mas que até o momento ainda não se verificou.
E eu só fazer um comentário que é, claro que há práticas que são agressivas, que tu descreveste, esse incentivo ao conflito com os taxistas, etc., mas uma delas que tu referiste, e isto vem em forma de pergunta, quer dizer, poder ser sponsor de um estudo ou empresas que financiam think tanks para produzirem estudos e papers, isso não compromete necessariamente a independência dos académicos que trabalham nesses estudos. Não é necessariamente, quer dizer, não é causa-consequência. E é uma prática muito utilizada. E, aliás, há um exemplo até do European Policy Center, que é um dos think tanks mais conhecidos aqui em Bruxelas. As grandes empresas de big tech são sponsors desse think tank, e um dos diretores disse há umas semanas, escreveu um artigo, acho que até foi no Guardian, a criticar severamente as práticas de lobby utilizadas pelas big tech. Portanto, não é necessariamente... Não compromete necessariamente, não é, a independência destas entidades?
Não, claro que não. Em abono da verdade, a Uber identificava os estudos que publicava, em alguns casos, ou pelo menos os académicos que contratavam, eram identificados como sendo estudos pagos pela própria Uber. E, portanto, obviamente, a pessoa, quando vai ler, tem esse disclaimer e sabe, à partida, que pode haver algum enviesamento por trás, mas o problema não está aí. O problema, de acordo com aquilo que os leaks apontam, é que os académicos escolhidos e as somas que foram pagas pelos estudos foram não para produzir um estudo académico independente, mas sim para ter um estudo, e os leaks, há vários leaks com os trocados de e-mails com os académicos envolvidos, dizendo que o pagamento asseguraria que o estudo não incluiria as desvantagens que o modelo da Uber apresenta para a economia. Estive a ler isso há pouco tempo na reportagem que o The Guardian fez sobre o assunto. Portanto, não tem diretamente a ver com o facto das empresas financiarem estudos, tem a ver é com a forma como o fazem e com os pressupostos que pedem que os estudos incluam. Obviamente, se o estudo for um estudo aberto e rigorosamente científico, não há problema nenhum em que haja um pagamento de uma entidade privada.
Mas é uma técnica ao melhor estilo Birgitta Nyborg, do Borgen, que de facto, para sustentar uma determinada ideia, é muito é publicamente mais fácil de defender se de facto existe alguma base científica que a defenda, portanto...
O artigo da Guardian referia que isto não é uma prática exclusiva das empresas, atenção, referia inclusivamente que os próprios governos fazem isto.
Eu sobre esta questão, que me parece bastante interessante até pelas várias dimensões extra caso Uber que se podem comentar e refletir, eu começaria pelo próprio termo que foi utilizado para este caso, ou um dos termos utilizado para este caso, que é Uber Leaks. Nos últimos anos, nós, digo público, fomos conhecendo vários casos que terminavam sempre com o termo leaks, seja os Panama Papers, que também eram os Panama Leaks, os LuxLeaks, os Luanda Leaks, etc. E sempre esse próprio termo tem hoje uma conotação que eu acho que é interessante de começar por aí e de pensar porque é que se utiliza esse termo, que é, foi criado precisamente porque nestes outros casos existiu de facto... digamos, práticas reiteradas de crime organizado, de crimes considerados muito graves em qualquer ordenamento penal, e, portanto, a mera utilização deste termo já cria uma própria percepção negativa sobre a própria Uber e sobre a própria empresa. E, portanto, acho que, independentemente da utilização do termo, não é inocente do ponto de vista jornalístico, porque traz consigo essa carga. Depois eu acho que há vários equívocos que são tidos aqui, que se nós não formos ler de facto ou entrar no conteúdo à séria do que são estes files, achamos que Macron é um criminoso corrupto no meio de todo este escândalo, o que não é verdade. Macron não recebeu nenhum tipo de quantia monetária para facilitar nenhum tipo de negócio, e portanto, mas a mera utilização do nome de Macron num caso deste género já cria a percepção e aumenta até a percepção que se tem sobre ele, enfim, um capitalista dos Rothschild e não sei o quê. E portanto, a forma como os jornalistas pegaram neste caso, que é obviamente de interesse público, e vão soltando nomes de políticos ou de governantes influentes, já de si vai criar essa percepção, e eu acho que isso é mau para o debate. Isto porquê? Porque Macron, e por isso é que reitera, dias depois, quando o caso foi revelado, reiterou que voltaria a fazer tudo igual. O contexto em que Macron aparece era, enquanto ministro da Economia de Hollande, portanto de um governo socialista, o que Macron fez foi proferir palavras de apoio à empresa, como entusiasta que era da transformação tecnológica, de abrir o mercado dos transportes em França, etc, etc. Portanto, eu acho que isto também é importante dar esta nota. Agora, é certo que uma empresa como a Uber, sobretudo enquanto tinha o anterior CEO que foi despedido em 2008, o Trevor Kalanick, de facto há práticas que são censuráveis do ponto de vista moral, por exemplo, e podemos discutir isso, até dos próprios limites morais do capitalismo, se é que tem algum tipo de moralidade, ou se é um conceito nesse sentido mais neutro, mas... A verdade é que essas práticas de facto foram reiteradas e são obviamente de condenar, e que incluem coisas tão chocantes, e isto de facto é chocante, e foi aliás noticiado pelo El Mundo ontem, em que nos idos de 2015-2016, numa espécie de encontro do board da empresa da Uber em Ibiza, o tal CEO da altura, portanto o Trevor Kalanick, obrigou uma das suas empregadas a drogar-se com cocaína. Portanto, ela não queria, negou, e ele agarra-lhe na cara e literalmente esfrega a cara numa mesa cheia de cocaína. E isto, de facto, demonstra um comportamento que é obviamente censurável, em muitos dos casos criminoso, e portanto as instâncias judiciais têm que tratar disso. Agora, a questão e portanto eu deixaria a parte mais criminal de lado, porque é honestamente a que menos me interessa. Quando nós olhamos para, e eu sou um entusiasta deste tipo de empresas que trazem de facto disrupção tecnológica e que nos trazem de facto parte daquilo que será o futuro, grande parte destas empresas começa a dar prejuízos durante muitos anos, décadas até, é o caso da Uber ainda, aquilo que os investidores, sobretudo Venture Capital, precisa ou espera destas empresas é que ganhem escala, ou seja, que cheguem ao maior número de utilizadores possível, que cheguem e que operem no maior número de mercados possíveis, porque de facto é isso que lhes vai dar essa dimensão. E porquê? Porque grande parte destas operações precisam de facto de escala. Não é necessário, perdão, não é necessário que exista uma equipa ou um exército de engenheiros em todos os países onde opera, uma vez que se pode operar de maneira remota. E, portanto, os custos de operar uma equipa de 100 engenheiros em 10 países ou em 20, em princípio, a diferença é marginal. E, portanto, nesse sentido, eu acho que uma empresa como a Uber não é, digamos, não traz nada de novo em relação ao seu modelo de negócio quando comparado com outros, e teve de facto vários méritos, e entre esses méritos a Uber de facto conseguiu trazer mais concorrência, abrir um mercado que era francamente fechado, melhorou a própria oferta do serviço de táxi e de transporte que existia em muitos dos países, Portugal incluído, e portanto se a Uber de facto opta por fazer dumping, e isso de facto é crime, a verdade também é que é uma estratégia de penetrar em determinados mercados e que acabou por trazer, de facto, algo de positivo, como eu disse. Portanto, transformou parte do mercado, transformou parte da oferta que existia, aumentou a concorrência, beneficiou os usuários, porque passam a pagar muito menos por um serviço com mais qualidade. Eu admito, quando vivi em Londres, as duas mudanças de casa que fiz, saía-me mais barato fazê-lo em 3 ou 4 Ubers do que contratar uma transportadora. E, portanto, quer dizer, isto é apenas um exemplo de como eu, e acredito que milhões de pessoas no mundo, beneficiaram dos serviços da Uber. E, portanto, a Uber, como empresa que, de facto, faz um pouco e participa um pouco nesta revolução da economia da partilha, é fundamental aderir e aceitar. Obviamente, e é aqui que eu acho que há o calcanhar daqueles, quanto a mim, destas situações como esta, é que aquilo que a Uber fez durante vários anos foi uma espécie de, e de maneira até um bocado opaca e pouco transparente, foi fazer lobby, quando no caso português esse lobby não é regulado. E esse talvez é o maior problema de tudo isto. Não é tanto o lobby que uma empresa como a Uber faz e que tem direito a fazer, porque, quer dizer, pode fazê-lo em Bruxelas, mas não o faz em alguns dos países de destino, é estranho. E talvez é aí que a crítica que eu mais noto, a Uber simplesmente o que fez foi manter uma prática opaca e pouco transparente, quando é o próprio destino ou o próprio mercado que não tem legislação suficiente ou sequer legislação sobre o lobby. Último ponto, e que eu acho que é importante ter em conta aqui, e que até admito que gira, que cria algum debate, que é, até à entrada da Uber em mercados como o mercado português, ou no caso o francês também, que são mercados excessivamente regulados, aquilo que nós notamos é que permitiu a entrada de novos players, e eu acho que isso é importante. Se com a saída ou com, digamos, a publicidade destes Uber Leaks, a reação por parte do legislador nos vários países será counter-reactive, portanto, voltar ao excesso de regulação, aquilo que eu acho que vai fazer é, vai voltar a criar barreiras à entrada de novos players, vai necessariamente manter aqueles que têm maior escala a prestar esse serviço e, necessariamente, não havendo concorrência, esse serviço vai se tornar ou mais caro e com pior qualidade. E, portanto, eu acho que reagir casos deste com mais regulação ou com excesso de regulação não é necessariamente o caminho que eu acho que se deve seguir.
Deixa-me só dizer uma coisa em resposta muito rápida, porque eu entendo os dois pontos. Acho que a Uber, tal como uma série de outras empresas que operam na área tecnológica, a Uber presta um serviço, mas era um serviço novo, porque incidia sobre uma nova plataforma tecnológica, estão sempre a criar, a tentar fazer lobby para a criação de uma coisa que não está regulada. Portanto, são dores de crescimento, todas as empresas desta área acabam por sentir. O meu problema não é tanto esse, o meu problema é com o teu último ponto, que é esta ideia da regulação. Eu acho que aquilo que se está a verificar é que os preços da Uber de facto estão a aumentar. Eu noto isso, por exemplo, em Bruxelas, os preços da Uber aumentaram bastante, de uma forma bastante considerável, e acho que essa tem sido a tendência nos vários sítios onde essa regulação é introduzida, mas eu acho que isso prova precisamente o problema de base estrutural do próprio negócio da Uber, que é assentar em contratos precários, nem na existência de regulação, para se tornar competitiva. Portanto, a partir do momento em que este setor tem que operar como operava outro, setores análogos, que prestam o mesmo tipo de serviços, perante com as mesmas regras, que empresas que produzem este tipo, que oferecem este tipo de serviços, os preços automaticamente transformam-se naquilo que eram já praticados anteriormente. Porque esta foi a dinâmica que se introduziu, foi a Uber, pratica mais, é mais apelativa porque é mais barato do que os táxis. Mas os táxis tinham uma regulação que a Uber nunca teve. E a partir do momento em que a Uber começa a ter, os preços também aumentam.
Mas portanto, o meu ponto é, porque é que o problema tem que ser na falta de regulação, que é, percebo que seja a tua tónica, e não o excesso de regulação. Porque talvez foi esse excesso de regulação que levou a que o serviço tenha... A que a própria Uber nascesse como forma de responder a um serviço que piorou em termos de qualidade e que tinha preços muito mais elevados. Ou seja, se vires a questão ao contrário... Não?
Se calhar o problema não é tanto excesso ou ausência de regulação, mas aquela que existe não está adequada à realidade.
Ou isso.
Portanto, é preciso termos uma regulação muito mais inteligente e, portanto, que faça face a esses problemas, não é? Desse novo regime de precariedade, mas também que não estrangula a possibilidade de existência destas novas soluções, que só beneficiam não só o consumidor, mas as próprias pequenas e médias empresas e, quer dizer
cria emprego. No caso... Quantas pessoas, quer dizer, eu no Luxemburgo não há Uber nem nada parecido, mas quer dizer, em Londres ou em Madrid, cidades onde eu vivi, quantas vezes não entrei num Uber ou num Cabify ou plataformas do estilo e a pessoa que está a prestar esse serviço, portanto o condutor daquele carro, está a fazê-lo com o seu próprio carro. Ou seja, e pode ser até uma pessoa reformada e que a pensão de reforma não chega para viver e para chegar até ao final do mês e, portanto, faz esse trabalho. Ou seja, a Uber e plataformas deste estilo trazem, de facto, oportunidades e trouxeram oportunidades para imensa gente. E, portanto, criar barreiras à entrada, eu acho que só vai dificultar isso e vai manter os big fishes in the pool. Apenas.
Mas eu acho que o problema aqui é precisamente o oposto, que é isto servir de continuação, de proliferação, de condições de salários baixos e de pensões baixas, porque isso não deveria ser necessário para que as pessoas possam ter vidas dignas. Mas eu acho que no caso da Uber nem sequer se trata de um caso de excesso de regulação. Aquilo, na maior parte dos casos, pelo menos na Europa, não sei como é que é o padrão nos Estados Unidos, onde tudo funciona de forma diferente, mas pelo menos na Europa, a tendência de legislação foi de equiparação ao setor. Portanto, às empresas que já prestavam este serviço. Não foi nem mais nem
Sim,
menos.
Até a própria Agenda para o Trabalho Digno, que deixa agora a especialidade, quando fala deste tipo de tema... E apesar de criar uma espécie de relação triangular com empresas intermédias, etc., cria uma presunção de vínculo laboral entre o condutor e a plataforma. Que, aliás, os tribunais ingleses há uns anos já viram com o mesmo argumento, no fundo.
Sim, exatamente. E a Uber ressentiu-se muito dessa decisão porque precisamente beneficiava de uma condição de trabalho mais precária das pessoas que operavam, que faziam parte da plataforma. O meu ponto era precisamente esse.
Felizmente é uma política que ainda é de competência nacional, não é? Temos de batalhar para haver maior harmonização. Vamos passar para o próximo tema. Eu vou só dar um pouco de contexto, mas se calhar Gonçalo podias depois dar, se eu não me disser tudo, a dar mais detalhes, que tem a ver com o chamado windfall, que é no fundo a criação de um imposto extraordinário sobre os lucros das grandes energéticas e das instituições financeiras. Isto foi uma medida que foi introduzida pelo governo de Sánchez a semana passada, tem natureza temporária, julgo que seja durante 2 anos, e o objetivo é limitar os lucros das empresas destes dois setores pelo aumento das taxas de juros e preços de energia. Há quem diga que é uma medida populista. Será que o governo espanhol está a penalizar a própria indústria? Gonçalo, o que é que...
Repara, eu acho esta questão da maior importância e percebo que divida, digamos, a própria doutrina, não é? Espanha não é novidade nisto, a Hungria já anunciou algo parecido e o Reino Unido também o está a estudar. E há vários economistas, Stiglitz, por exemplo, que defende que países como a Austrália deviam seguir um caminho semelhante. Onde é que eu acho que isto falha? Quer dizer, na lógica mais simplista, quando se fala em windfall taxes, portanto, no, na criação de impostos sobre lucros extraordinários, de determinado tipo de empresas, e neste caso, no caso espanhol, é em relação aos bancos e em relação às energéticas, como tu e bem disseste, aquilo que vai criar é que num contexto de inflação de 2 dígitos, como já é o caso de Espanha e como praticamente está quase a ser a média da zona euro, aquilo que vai criar é que esse custo adicional que as empresas, ou seja, os prestadores de serviços bancários e de vendedores de bens energéticos, portanto, eletricidade, gás, etc., o que vai fazer é que não, digamos, não limitando os preços desses bens e desses serviços, o que necessariamente vai acontecer é que esse custo adicional com impostos que as empresas vão ter será repercutido nos consumidores. E, portanto, se parte do objetivo com a introdução de medidas deste género, e isto é comum em todos os países que estão a adotar, mas se parte do objetivo com uma medida deste género é limitar a inflação ou, pelo menos, amparar os efeitos da inflação nas populações, aquilo que vai acontecer é que precisamente sobre bens que todos utilizamos, que todos compramos, sobre serviços que todos contratamos, porque em princípio toda a gente há de ter uma conta à ordem no banco, toda a gente levanta dinheiro de uma caixa multibanco e todas as pessoas têm de consumir gás e eletricidade e, portanto, não é nada exclusivo. Aquilo que vai fazer é... vai ter o efeito precisamente contrário, que é de aumento da inflação. Por exemplo, e eu acho que isto é um argumento que me pareceu extraordinário que fosse utilizado. O Stiglitz, para defender a introdução de uma medida deste género na Austrália, o argumento que utiliza é que é precisamente o contrário do que eu acabei de dizer, que é as empresas... destes setores que seriam abrangidos por uma tal windfall tax, nunca se atreveriam a aumentar os custos ao consumidor, precisamente porque não queriam aumentar os seus lucros extraordinários e com isso cair dentro desse tal novo imposto. Ou seja, dizer eu vou vender mais barato para não ter tanto lucro e não tendo tanto lucro não cai dentro do imposto. Quer dizer, isto não faz nenhum sentido. Porque, ou das duas uma... ou é não perceber que o imposto, ou das duas uma, ou o windfall tax vai ser sobre 100% desses lucros extraordinários, e de facto aí não há nenhum atrativo para as empresas terem mais lucro porque será na sua totalidade comido por esse imposto, ou se é um imposto na ordem, sei lá, dos 20, 30%, mesmo que eu seja atingido por isso, há um bolo de 70% que nunca será comido e, portanto, é evidente que a tendência natural será para aumentar esses preços porque, obviamente, eu ganho com isso, eu, a empresa, ganho com isso. E por isso é que eu acho que este raciocínio não faz sentido quando o objetivo é, precisamente, limitar ou atenuar os efeitos do aumento dos preços nas pessoas. No caso do Sánchez, e termino com isto, quando ele anuncia isto a semana passada no debate do Estado da Nação, o objetivo era arrecadar 7 mil milhões de euros durante o primeiro ano, 2023. Meia hora depois deste anúncio, o banco La Caixa, que o Estado espanhol, detém 16% do capital, perdeu quase 2 milhões e meio de valor em bolsa. Portanto, quer dizer, é praticamente um terço do que ele pretende cobrar num ano com este imposto, tanto a energéticas como a bancos. Ou seja, quer dizer, é não perceber que o ataque não é aos investidores, o ataque não é ao grande capital, como se quer passar a ideia. O ataque vai ser aos consumidores, porque é quem vai pagar a fatura. E isto num contexto de uma inflação de 10%, acho que é contraprodutivo e vai, aliás, as sondagens todas apontam, vai trazer uma fatura pesadíssima para o PSOE. E, portanto, acho que isto nem economicamente nem politicamente faz sentido.
João, fazes a mesma leitura?
Eu antes de dar a minha visão, eu se calhar perguntava só ao Gonçalo, qual é que é a alternativa? O que é que se pode fazer então para fazer face a esta situação atual? Porque eu acho que o problema com a tua argumentação é a própria premissa, que é, Portugal é um caso bastante bom para nós analisarmos isso, que é, o governo baixou os impostos, os impostos sobre os combustíveis, sobre os produtos petrolíferos. E aquilo que aconteceu foi, não foi um aumento um decréscimo dos preços, foi um aumento dos preços, mesmo apesar da matéria-prima estar em franca redução. Portanto, qual é que é a alternativa que tu propões perante este cenário para fazer face a este lucro extraordinário que as empresas estão a ter, com base em aumentos dos preços provocados pela inflação?
A questão é que não são só as empresas que estão a ter lucros extraordinários, é o próprio Estado. Ou seja, quer dizer, o Estado, precisamente pela inflação, está a receber, em termos de impostos líquidos, muito mais do que, primeiro, tem previsto no orçamento de Estado, segundo, receberia caso a inflação fosse de 4% ou menos, 4%, que é o que está previsto no orçamento de Estado, ou menos, que era o que estávamos habituados na última década, vá. E, portanto, o Estado também está a ter lucros extraordinários com os impostos, se é que se pode utilizar este termo. E, portanto, aquilo que eu proponho como forma de atenuar, de facto, os efeitos da inflação, é precisamente criar mecanismos de devolução às pessoas desse excesso, desse tal lucro extraordinário que o Estado tem tido na cobrança de impostos, nomeadamente impostos indiretos, IVA, etc., e devolver, seja numa forma de cheque voucher, o que seja, devolver precisamente às pessoas, sobretudo aquelas que têm mais necessidades imediatas e que são mais impactadas pela inflação. Portanto, esse é o ponto. É que há, quer dizer, qual é a solução? Quer dizer, a solução não acho que passe necessariamente por aumentar mais custos às empresas, porque obviamente isso vai ser refletido nos preços aos consumidores. Isto, claro, se não fixares limites de preço. Se tu disseres que, sei lá, um banco não pode cobrar mais de 1 euro por cada transação, enfim, estou a dizer um nome à toa, um número à toa, quer dizer, a não ser que tu fixes de facto limites de preço de bens e serviços, como é que tu vais garantir que uma windfall tax não é repercutida nos consumidores? E, portanto, essa é a questão. E devolvo-te a pergunta.
Pronto, então eu tento agora entrar pelo ponto que ia fazer. Repara, isto não é só uma coisa europeia. O Biden há uns dias tinha feito o mesmo comentário precisamente no Twitter, dizendo o preço do petróleo baixou 5% desde meio de junho, mas o preço do combustível, o gás, mas é o combustível, só reduziu a metade desses 20%, portanto cerca de 10%. E obviamente as companhias estão a aproveitar este momento para capitalizarem este lucro extraordinário provocado pela inflação. E, como eu dizia, no caso português, isso é absolutamente visível perante o governo adotou a política que os liberais mais advogavam, que era dizendo que o problema do preço elevado do combustível que nós pagávamos se devia à questão da sobrecarga de impostos que tínhamos. O governo baixou os impostos e as taxas que tínhamos e os preços não se reduziram, pelo contrário. Portanto, onde é que eu acho que está o problema? Eu concordo com essa ideia. Por exemplo, na Bélgica, o governo belga está a atribuir 100 euros a todas as pessoas com contratos de energia, pelo menos uma vez, foi só um reembolso de uma vez só, pelo menos por enquanto, como ajuda à cobertura dos custos elevados com a energia que as pessoas estão a sentir. E eu acho que isso faz sentido, mas o governo, para fazer isso, tem que ir buscar o dinheiro a algum lado. E o Windfall Tax é precisamente, tem precisamente esse objetivo, que é impedir os lucros extraordinários que as empresas conseguem acumular neste momento, que é também extraordinário, e pegar nesse valor para devolver às pessoas. Eu acho que as duas coisas podem complementar.
Deixa-me só dizer uma coisa aqui. Eu acho que nós temos assistido na Europa, um pouco por todo o mundo, mas sobretudo na Europa, ou pelo menos eu conheço melhor os casos europeus, de approaches distintos por parte dos governos e em momentos distintos. Se por um lado a grande maioria ou está tendencialmente a optar por aumentos de impostos, etc., que eu acho honestamente que é contraproducente, quando o objetivo é atenuar ou reduzir a inflação, há outros que começaram por propor ou até obrigar legalmente aumentos salariais, é o caso do Luxemburgo, que no último ano obrigou as empresas, incluindo as do setor privado, a aumentarem 5% os salários de todos os seus funcionários. Resultado, não consegue, obviamente, parar ou simplificar a inflação. Resultado, decidiu, ok, não vamos propor mais um aumento salarial às pessoas, vamos devolver parte do equivalente ao IRS, e portanto que vai variar em média entre 50 a 300 euros, depende de quanto é que o Estado cobra em IRS, portanto retenção na fonte, todos os meses às pessoas. Ora, isto já é uma ajuda. Tu não estás a ou seja, o Estado não está a dar nada que já não seja das pessoas. Estás a perceber? O que o Estado está a fazer é dizer, bom, eu vou deixar de cobrar o que tenho vindo a cobrar, tenho margem orçamental para fazer isso, vou deixar de cobrar o que tenho a cobrar e vou garantir às pessoas mais folga no seu orçamento familiar ao final do mês. E isso já tem impacto.
Certo, mas deixa-me só concluir aquilo que eu ia dizer há pouco, que é... Nós, ou pelo menos eu tentei dizer isto na semana passada, quando tivemos aqui a Margarida Balcer Lopes, que é, ela referiu e bem que de facto o Estado já está a acumular maior receita fiscal e está a arrecadar maior receita fiscal provocada por esta inflação. Mas, e eu acho que isto também é a economia básica, isto é um efeito, tem um efeito neste momento limitado no tempo, porque as pessoas vieram, em particular nesta situação concreta. Isto seria sempre assim, tendencialmente, de acordo com os comportamentos da economia, mas nesta situação em particular, as pessoas vieram de 2 anos de pandemia, em que as poupanças aumentaram, o nível de poupanças a nível mundial aumentou, porque as pessoas, o consumo diminuiu, e portanto estão neste momento numa fase em que os rendimentos disponíveis ainda permitem fazer face aos aumentos extraordinários e rápidos que nós verificamos provocados por esta inflação. A partir do final deste ano, ou sobretudo no início do próximo ano, mas o inverno vai ser aqui um fator muito decisivo, e nós temos visto aquilo que têm sido os apelos dos vários governos, quer em França, quer na Alemanha, a pedirem às pessoas para fazerem já racionamento de energia para prepararem o inverno, para um inverno que se figura como sendo muito duro e com necessidades muito grandes de contenção de gastos por causa dos elevados preços. Se esta inflação se mantiver, os rendimentos das pessoas não conseguirão acompanhar o nível do aumento do custo de vida, o que significa que esta receita fiscal, mesmo que tenha uma tendência de aumento nesta fase inicial, não se verificará no futuro, porque as pessoas, aquilo que acontecerá
começarão a contrair-se. Está bem, começarão a contrair-se, mas aqui estamos a falar de comprar frango, arroz e batatas. Quer dizer, nós estamos a falar de comprar carros de luxo.
Absolutamente. Não.
Ou seja, quer dizer, isso que tu estás a dizer então é que as pessoas vão reduzir a quantidade do que comem?
Claro, mas isso verifica-se sempre em períodos de recessão, obviamente, em que cada vez que há um período de perda de poder de compra, as pessoas cortam inclusivamente os bens essenciais.
Então, mais uma razão para o Estado dar essa devolução.
Mas é precisamente esse o ponto. Eu estou a fazer este ponto para dizer que esta ideia de que o Estado já está a arrecadar mais e, portanto, pode pegar nisso que arrecada para devolver às pessoas, seja através de vouchers, seja através de outro tipo de mecanismos que permitam às pessoas reutilizarem esse valor que o Estado já arrecadou, o Estado vai ter que ir buscar novas fontes de receitas e esta nova fonte de receita pode ser, ou deve ser, no meu entender, precisamente aos lucros extraordinários que as empresas têm neste momento. Era só este o meu ponto.
Eu não concordo, obviamente, e deixa-me só dizer uma coisa, que é dar o elemento político aqui, que é, no caso espanhol, a medida foi anunciada porque estamos a falar de um governo que está no chão, pelas ruas da amargura, onde a coligação com o Podemos está por um fio, e portanto precisava de garantir, ou continuar a garantir, o apoio do Podemos. Ou seja, no PSOE há um mal-estar brutal com isto. Ou seja, e portanto, quando um ou dois dias depois, acho que até foi no próprio dia, aliás, o Ministro das Finanças português vem dizer que pode equacionar isso, quer dizer, Portugal tem, o Partido Socialista tem uma maioria absoluta, não tem que fazer fretes ao Bloco de Esquerda nem ao PCP, e portanto eu só espero que não entre numa aventura deste género, porque o efeito pode ser de facto dramático, nem em relação.
Há um debate que é preciso fazer ao nível europeu sobre os recursos próprios e sobre a reforma da arquitetura do quadro financeiro plurianual, que tem de ser financiado e não podemos continuar com este modelo de financiamento. E falar sobre os recursos próprios, nomeadamente a introdução, por exemplo, uma taxa não temporária, mas sim permanente sobre as instituições financeiras, aliás, é uma das coisas que já está em cima da mesa, mas enfim, é uma área...
Sobre as transações, sim.
Sim, desculpa, sobre as transações financeiras. Portanto...
Mas quer dizer, tu estás a falar disto como sendo uma medida do Sánchez, como sendo uma medida populista de esquerda do Sánchez, quando esta medida acabou de ser aplicada no Reino Unido, que é tudo menos um governo
podemos lá ir. Eu acho o Boris o lado esquerdo do Partido Conservador, há anos que digo isso.
O tipo mais liberal possível.
Olha que não. E o próprio Orbán, economicamente, também não é propriamente um amante do livre comércio.
Quer dizer, eu acho isso absolutamente absurdo, não é? Porque dizer, o Boris Johnson é um liberal assumido em todas as suas dimensões. E, aliás, esse é o grande fator impulsionador do Brexit.
Olha que não. Aliás, o próprio Guardian, eu sei que isto é lateral, mas o próprio Guardian, quando ele se demitiu, fez ou deu nota da preocupação por parte de muitos ambientalistas, precisamente com uma reversão ou um abandono de toda a transição energética que o próprio Boris Johnson impulsionou. Sejamos práticos, ele é o pai das ciclovias de Londres, ou seja, o Boris Johnson é o lado esquerdo do Partido Conservador, e isto é claro. É claro no sentido das próprias medidas que ele implementou, percebes? Aliás, a sua política pouco amiga da redução de impostos, etc., que é uma coisa muito adorada dentro do Partido Conservador, levou se calhar também precisamente a esse mal-estar e à sua própria saída. Portanto, ele não é de todo um conservador clássico, ele não é um tatcherista.
Não, por mais que se caracolare. Eu não acho que ele seja um conservador clássico, eu acho que ele é claramente um liberal. Pode ser não só na questão dos valores, mas também na questão de económica.
Quando eu digo conservador clássico, é no sentido inglês do termo, ou seja, um certo. Tory.
Mesmo que não seja o exemplo do Reino Unido, em março deste ano, a Comissão Europeia recomendava esta medida aos Estados-membros da União. Portanto, quer dizer, a Comissão Europeia também está muito longe de ser uma Comissão Europeia de esquerda ou marcada por uma visão de esquerda, Podemos, Bloco de Esquerda, Partido Comunista. E era uma proposta da Comissão aos Estados-membros.
A questão é, quando é que a Comissão propôs isso? Com inflações de dois dígitos? É porque a questão também é essa, é porque tu também tens que adaptar à própria circunstância dos factos. Quer dizer, se tu já estás a pagar, e quando nós sabemos que precisamente, no caso dos bancos não é o caso, porque os serviços, apesar de tudo, ainda não sofreram, não têm inflações na ordem dos 8, 5, 10%. Mas no caso dos bens energéticos, em que de facto tens inflações de claramente dois dígitos em todos os países da União Europeia, aplicar ou impor uma nova taxa sobre lucros extraordinários, quanto a mim, o efeito económico disso é que vais criar uma espiral inflacionista.
Mas repara.
Porque
mas,
esses custos vão ser repercutidos nos consumidores. Mas em esse que é o ponto. Isso,
mas porquê? Repara, a questão é, este imposto aplica-se sobre lucros que já estavam a ser acumulados. Não é sobre novos lucros. Portanto, essa lógica de que, eu percebo o que estás a dizer, que é, as empresas são pretas nisso, em repercutirem o peso dos impostos no preço final do consumidor.
Dos impostos estamos e de todos os seus custos fixos, como é óbvio.
Claro, mas estamos absolutamente de acordo em relação a isso. Agora, neste caso em concreto, em que as empresas estão a acumular lucros extraordinários por causa de uma situação específica, eu não vejo qual é o problema, nem sequer moral, de o Estado tentar fazer uma recolha fiscal destes lucros que foram acumulados por uma situação extraordinária. Quando as empresas, aquilo que podem fazer, eu acho que o incentivo do Stiglitz faz muito sentido, que é dizer às empresas, reduzam as margens de lucro nesta fase extraordinária, para permitirem que as pessoas não paguem um preço tão elevado pelos produtos, e dessa forma, ajudando à descida da inflação, e em vez de teres um imposto extraordinário. Mas pode ser que o efeito dissuasor funcione.
Eu honestamente não concordo e já expliquei porquê. Aquilo que me parece é que quando a tónica deveria estar, ou seja, quando a tónica deveria estar em, eu nem quero utilizar a palavra forçar, porque acho que tu, quando crias políticas públicas de natureza económica, política económica, aquilo que fazes é influenciar os agentes económicos num determinado sentido ou noutro. Ao criar um imposto, ao falar em criar mais impostos no ambiente de inflação, eu acho que é contraprodutivo, quando o que devia estar a fazer era estar a falar sobre super tax reductions e sobre benefícios fiscais a todas aquelas empresas que investam em investigação e desenvolvimento, em todas aquelas empresas que tenham custos com a transição energética, com a transição digital, etc., que é o core do PRR. Enquanto tu não adotares, de facto, um pacote, e há países que já estão a avançar nesse sentido, mas enquanto tu não adotares, países europeus, quando tu não adotares um pacote de incentivos para deduções fiscais brutais, o que te levaria a não pagar impostos, obviamente, mas para empresas que façam essas transições, digital, verde, etc., não vais conseguir nem garantir o net zero, nem garantir uma sociedade muito mais ligada do ponto de vista digital, etc. E, portanto, a mudança que tu esperas com o PRR vai ser, quanto a mim, inútil se tu não falares destas coisas, em vez de estás a falar de lucros extraordinários. Porque será que com esses lucros extraordinários, para, esses lucros extraordinários, nós temos aquela ideia ou há aquela percepção de que eu sou acionista de uma empresa, recebo um lucro, recebo um, enfim, um, num ano lucros extraordinários e vou embedar-me para Ibiza no barco do Cristiano Ronaldo. Não é isso. Esses lucros extraordinários vão servir para precisamente garantir que essas empresas investam mais, garantir que essas empresas criem avanços tecnológicos, garantir que essas empresas fazem a transição verde, etc, etc, etc. E, portanto...
Gonçalo, estás a dizer que os capitalistas não andam todos de cartola e charuto na mão?
É basicamente isso. Ah, é basicamente isso. Hoje em dia andam de New Balance e Levi-Strauss. Mas eu acho que isto é mais ideológico do que outra coisa qualquer. É baseado nas minhas convicções, obviamente.
E com bónus extraordinários com base nos lucros da crescente da empresa. Portanto, toda essa parte nós desconsideramos, não é?
Isso já estamos noutra. Chegamos ao fim da nossa discussão, muito viva hoje, e quem nos traz a música, a sugestão de música, é o João.
Bom, depois dessa discussão, de facto, como ao tempo, acalorada, nós temos andado aqui, por uma questão de timing, a fugir a um dos temas mais dominantes da política internacional, que é a crise política no Reino Unido, e, enfim, não foi totalmente premonitório, porque eu acho, na altura que falei disso aqui no programa, havia já vários indícios de que as sucessivas crises do governo Boris Johnson indiciavam que estaria para próximo o fim da sua diatribe política enquanto líder do Reino Unido, mas acabou por se confirmar de facto a sua demissão já há 2 semanas, e nós não conseguimos trazer o tema aqui ao programa, e portanto eu decidi trazê-lo em forma de uma música, e portanto desejando um so long farewell ao nosso adorado Boris Johnson, a música que eu trago para hoje é Anarchy in the UK, Sex Pistols.
Grande escolha, muito bem. Obrigada. Vemo-nos para a semana. Beijinhos e abraços. Right.
It's the only way to burn.